Sem Dedos, capítulo 2.
Tudo vai ficar bem. Eu prometo. Basta você escrever.
Tranquilizava o Fálvore.
Vamos falar do começo. É uma história sobre amor, vingança e perdão. Vá escrevendo enquanto eu falo.
Disse Narbo se ajeitando.
Um mestiço amava muito uma mulher humana. Uma herbologista de mão cheia. Ela conhecia as plantas e extraía delas o seu melhor.
Minha mãe é uma herbologista.
Eu disse pra você escrever. Não me interrompa.
Resmungou Narbo.
A união dos dois não poderia acontecer. Todos achavam aquilo uma grande aberração. A alta sacerdotisa, Kima, era a mulher mais poderosa de sua época. Embora soubesse que o sentimento de ambos era verdadeiro, não deu a sua bênção a eles. Mesmo assim, eram jovens e se amavam muito. Decidiram então se afastar da cidade para viverem juntos no meio da floresta, longe dos olhos que condenavam o seu amor. Eles construíram uma casa simples, parecida com essa. Não demorou muito para que o amor rendesse frutos. A mulher estava grávida de uma linda menina.
Narbo parou e olhou demoradamente para a garota.
Ah, não sou bom com nomes. Como chamaremos essa garota?
Podemos chamá-la de... Linda.
Não, ficaria muito bobo. Você disse isso só porque acabei de usar essa palavra. Já que você está escrevendo, o que acha de chamá-la pelo seu nome?
Kendra?
Perguntou a criança espantada.
Sim. Não gosta do seu nome?
Gosto. Então chamaremos ela de Kendra.
Escrevia enquanto falava seu próprio nome.
Gostei. Não saberão que sou eu, mas fico feliz em estar na história de algum jeito. Como ela é?
Ela é... é como você. Uma garotinha torrona, de gênio forte, mas justa, obstinada.
E inteligente.
Sim, muito inteligente. Você sabe escrever assim tão nova? Se lembra com quem aprendeu?
Ria o Fálvore do jeito espontâneo da criança.
Eu sei ler e escrever desde muito cedo. Eu não sei quem me ensinou.
Entendi. Bem, vamos continuar.
Disse Narbo.
Então Kendra, nossa pequena, nasceu pelas mãos de uma parteira. Durante uma noite de lua cheia. Em segredo, claro. Era uma parteira muito boa. Ela, junto a um Fálvore centenário, foram seus padrinhos de nascimento. Foram eles quem deram as qualidades que tornaram Kendra uma garota esperta. A parteira deu a Kendra a palavra tenacidade.
Desculpa interromper, como assim deu a palavra?
Perguntava a criança curiosa.
É uma antiga tradição do arvoredo. Sempre há dois padrinhos de nascimento. Assim que a criança nasce, todos ficam em silêncio. E cada um deles sopra em seu ouvido uma palavra. E essa palavra molda e guia a criança por toda a sua vida. Sabe o que significa tenacidade?
Kendra balançou a cabeça para um lado e para o outro. Estava mesmo querendo que chegasse nessa parte da explicação.
Significa duro de quebrar, forte, resistente.
Qual palavra o Falvory deu pra menina?
Essa parte não precisa escrever. Continuando, vire a página para escrever melhor.
Ele tenta virar a página. Faltavam-lhe 3 dedos na mão direita. Um indicador, um médio e um anelar. Diante da dificuldade de não ter 5 dedos, tenta com a outra mão. Mas sem o polegar e o indicador, ficava ainda mais difícil. Kendra passa a página para ajudá-lo. Ele observa os dedos ágeis da menina com um sorriso constrangido.
A criança crescia a cada dia, saudável e bonita. Mas também crescia em seus pais o medo do que diriam quando descobrissem que uma humana e um mestiço estavam juntos. Ainda pior, que tiveram uma filha.
Isso não era permitido, né?
Infelizmente, não.
Levantou-se, respirou profundamente, olhando para dentro da mata.
Era uma época de grande preconceito. Os mestiços eram oriundos de outras ilhas. Isso feria o senso de pureza das linhagens mágicas.
Quando se virou para a menina, percebeu que ela folheava as páginas anteriores do livro. Ele abruptamente fecha o livro e empurra as mãos da menina.
Você leu o que estava escrito?
Perguntou Narbo, transtornado.
Não, eu estava apenas folheando.
Não minta pra mim, pequena.
Narbo apertava o braço da criança com força.
Você não pode voltar as páginas. É pra isso que serve o marcador. Nunca podemos voltar as páginas. Nunca! Está me entendendo?
Sim, eu entendi. Você está me machucando. Me solta!
Narbo, solta a garota. Uma mão machucada poderia colocar em risco todo o seu propósito. Ele olha a garota envergonhado. Tenta se recompor. Respira profundamente antes de voltar ao livro. Era difícil explicar o quanto aquilo era importante para ele. Qualquer coisa, por menor que fosse, lhe tirava a razão. Ele tenta segurar o marcador com apenas 2 dedos. Com os outros 2 que lhe restavam na outra mão, tentava abrir o livro. A garota, ao ver sua dificuldade, se aproxima para ajudar, mas ele a impede rispidamente.
Eu ainda tenho 4 dedos. Posso muito bem abrir um livro. Muito melhor do que ter 10 e não fazer nada além de bisbilhotar.
Me desculpe, eu não sabia que era proibido. Você disse que só tinha uma exigência e não falou nada sobre isso.
Kendra se colocava firmemente sobre a questão.
Tá bom, tá bom. Qual era a minha única exigência? Que você escrevesse. Então escreva, continuando de onde havia parado. As pessoas do arvoredo começaram a desconfiar. Logo, começaram os burburinhos e as conversas sobre o casal. Kima, então, decidiu visitá-los. Eles tentaram esconder a criança a todo custo, mas Kima descobriu tudo. Ela poderia contornar a situação, mas revelou tudo para as pessoas. Era perversa e incitou ódio nas pessoas. Revoltados com a situação, caçaram o jovem Bano.
Bano? O mesmo nome do meu pai.
Constatou a garota.
É mesmo? Não sabia que esse era o nome do seu pai.
Narbo parecia apressado, inquieto com a situação.
Bem, continuando.
Não acha estranho? A mãe é herbologista. O pai se chama Bano. E colocamos o nome da menina de Kendra.
Não há nada de estranho nisso. Bano é um nome muito comum no arvoredo. E muitas são herbologistas. Afinal de contas, temos uma rica flora em nossa ilha. Continuando.
O que acontece com eles no final?
Kendra parecia aflita com os rumos da história.
Garota, apenas escreva.
Ele apontava para o livro com o único dedo que ainda tinha na mão. A garota se debruça sobre o livro e espera que ele continue.
A multidão caçou o pobre Bano pela floresta. Ele fugiu para longe, para que não chegassem à sua casa. Queria proteger a sua família. As pessoas acharam que a existência do casal era uma abominação. Desmembraram Bano. Um Fálvore tão jovem.
Ele parou ao perceber que a garota chorava.
Não chore, minha pequena. Nós ainda precisamos escrever o final dessa história.
Narbo, que já não tinha mais dedo nenhum na mão direita, passa o toco de forma tão delicada pelo rosto da garota que as lascas de madeira parecem macias nas bochechas coradas de Kendra. Ela parecia finalmente estar entendendo do que se tratava a história.
O pai de Bano, um Fálvore centenário, ficou furioso. Ele tinha tanto ódio dentro de si que estava disposto a qualquer coisa. Ele decide enfrentar Kima. Diante de tamanho poder, ele se vê obrigado a fazer coisas que não queria para proteger sua neta. O Fálvore amaldiçoa Kima, transformando-a em seu próprio ódio. Ela passa a viver como uma força sem forma, a imagem dos horrores que ela causou às pessoas. Passaram a chamá-la de Umbra. Ninguém podia vê-la sem antes se deparar com seus próprios horrores. Essas memórias marcam o rosto do Fálvore. São criaturas que nunca esquecem algo.
Kendra para de escrever. Narbo observa a garota parada olhando para o pedaço de madeira que tinha nas mãos. O penúltimo dedo dele.
Falta pouco. Vamos terminar em breve. Depois disso, eu prometo que tudo ficará bem.
Em sua voz, o medo de não poder manter suas promessas.
Não quero mais escrever. Eu tô com medo.
Kendra estava com a mesma cara chorosa de quando ele a encontrou na floresta. Narbo tira o relógio do bolso. Observa-o como quem cava na tristeza um buraco para encher de angústia.
Kendra, você me jurou que escreveria até a última palavra. Você precisa escrever.
Por quê? Por que eu tenho que escrever isso?
Porque você está com o meu último dedo nas mãos. Não tenho como escrever.
Mostrava suas mãos sem mais nenhum dedo.
Sim, mas por que não procurou outra pessoa? Por que tem que ser eu? Eu só quero encontrar a minha mãe e você disse que me ajudaria a encontrá-la. Eu já escrevi seu livro, idiota. Agora vamos encontrá-la.
Kendra chora enquanto o empurra. Narbo abraça a criança que se debate.
Você realmente não se lembra de mim, Kendra? Você está quase no final da história e não quer saber quem eu sou?
Eu tenho medo.
Responde a garota em meio ao choro.
Este não é um livro comum, Kendra. Ele tem o poder de mudar algumas coisas. Isso pode trazer você de volta pra mim. Você pode ter uma vida novamente.
Explicava Narbo.
Como assim? Do que você tá falando? Eu só quero a minha mãe.
Narbo se ajoelha na frente da menina e diz...
Você não se lembra, mas esse é nosso 10º encontro. Todos os anos, quando as condições são favoráveis, você volta à vida. Mas isso só dura poucas horas. Você revive esse último momento todas as vezes. Então, eu apareço na floresta, na hora exata e no lugar exato. Temos sempre a mesma conversa. Eu peço para você escrever a história. Mas, bem perto do final, você se recusa a continuar escrevendo. Então, você desaparece quando o sol nasce. Eu tenho que esperar um ano novamente, até que as condições sejam novamente favoráveis, só para te encontrar. Você precisa reescrever o final. Você precisa correr para outro lugar e tudo ficará bem. A Umbra matou sua mãe. Quando você fugiu, ela foi atrás de você. Ela buscava vingança. Então, você morre no mesmo lugar onde eu sempre te encontro. Se você terminar de escrever minha neta, você viverá comigo nesse tempo. Eu preciso que me perdoe pelo que fiz. Eu tentei consertar isso de todo modo, mas essa é a minha última chance de você escrever que me perdoa. Os Fálvores vivem muito tempo para eu continuar com esse fardo. Por favor.
Ele implorava de joelhos, desesperado, com as mãos erguidas sem nenhuma possibilidade de agir de outra forma. Kendra abraça o avô. Parecia se lembrar de tudo agora. Ele sente seu pequeno coração batendo forte. Kendra sussurra no ouvido do avô a palavra que ele lhe deu em seu nascimento.
Resiliente. A força de sempre voltar à sua natureza original.
Kendra olha o avô e passa a mão em seu rosto áspero.
Você se mutilou todos esses anos buscando um perdão que não está comigo. Mesmo sem dedos, você reescreveu sua história. Foi bom esse tempo que passamos juntos.
O relógio desperta no bolso de Narbo. Mais uma vez, o Fálvor está sozinho na floresta. Mas dessa vez, ele sente a ponta das suas mãos florescerem. Pequenas flores brancas. Fim! Pronto! Como prometido, acabou a hora da história.
Ele perdeu os dedos como punição, não foi, Babu?
Você pode pensar assim. Mas eu prefiro acreditar que ele entregou seus dedos a um motivo mais nobre. Não é uma história sobre culpados. É uma história sobre perdoar-se.
Meus dedos podem florescer, Babu?
O velho gargalhou longamente com o questionamento do menino.
Um dia seus dedos também florescerão, Tenório.
Você acabou de ouvir Sem Dedos, capítulo 2, conto do livro Arvoredo, de Bruno Cardoso. Melodia da Cantiga do Arvoredo, Luciana Vieira. Sonorização, narradora e Kendra, Luciana Mizutani. Babu, Rafa Marotti. Tenório Criança, Carla Gmurzik. Narbo, Bruno Cardoso. Uma produção, O Bardo. Obrigada por ouvir até aqui. Se quiser e puder contribuir com o nosso trabalho, nossa chave Pix é canalobardo@gmail.com. Para mais audiodramas, acesse nossas redes sociais @obardopodcast.